Então, senhores deputados, não há nenhuma senhora deputada. Chegou agora. Senhora deputada, senhores deputados, queria, em nome da Comissão Parlamentar de Agricultura e do Mar da Assembleia da República Portuguesa, saudar a 5ª Comissão Parlamentar da Assembleia da República de Moçambique, a Comissão de Agricultura, Economia e Ambiente, e queria cumprimentar particularmente o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Francisco Luceno Mucanheia, cumprimentar também o Sr. Deputado Armando Ramiro Artur, que é relator da Comissão, o Sr. Deputado Rosário Moleia, o Sr. Deputado Farouk Osman, o Sr. Deputado Juliano Victoria Picardo e a Sra. Deputada Glória Salvador. Aproveito ainda também para cumprimentar o Sr. Assistente da Comissão, Inácio Filipe Malfina, a quem endereço também os cumprimentos em nome da Comissão de Agricultura e Mar. Nós temos presente na sala o Sr. Deputado Ulisses Pereira, que é deputado do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e o Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, que é deputado do Centro Democrático Social, do CDS-PP. São dois deputados dos dois grupos parlamentares que suportam o Governo em Portugal. Não estão presentes neste momento. Nós tivemos até há cerca de 40 minutos atrás uma reunião que decorreu durante toda a manhã com a Sra. Ministra da Agricultura e do Mar, e não estão presentes o Sr. Deputado João Ramos, do grupo do Partido Comunista Português. Ele justificou a sua ausência, uma vez que tinha um compromisso em Beja e, portanto, ainda tinha uma viagem de algumas horas até chegar a Beja e não pode estar na reunião. E estávamos também a aguardar a presença do Sr. Deputado Miguel Freitas, que é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que eu espero que ainda possa juntar-se a nós no curso desta reunião. Em todo o caso, queria uma vez mais dar-vos as boas-vindas. Vou dar-vos a palavra para aquilo que muito bem entenderem. Darei depois a palavra aos meus colegas deputados da Comissão de Agricultura e Mar também para poderem eventualmente algum esclarecimento, alguma questão que vos queiram colocar e assim darmos curso também aos nossos trabalhos. Sr. Presidente, uma vez mais, bem-vindo, muito obrigado pela vossa presença. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vasco Cunha, Presidente da Comissão da Agricultura e Mar do Parlamento Português. Quero estender estes cumprimentos aos demais senhores deputados presentes e dizer que para nós, deputados da Assembleia da República de Moçambique, membros desta Comissão, da 5ª Comissão Agricultura, Economia e Ambiente, é motivo de grande satisfação termos esta oportunidade de podermos interagir com Vossas Excelências com o propósito de estreitarmos as nossas relações de cooperação, de amizade, que são relações históricas do Estado e do povo de Moçambique e do Estado e do povo de Portugal. Nós estamos no início da legislatura, entendemos que Vossas Excelências, no vosso caso, estarão a aproximar-se do fim da legislatura. De qualquer maneira, ficamos satisfeitos que, embora estejam nessa antecâmara do fim da legislatura, tenham encontrado este espaço para nos receberem. E uma das prioridades que nós temos como Comissão da Agricultura é vermos em que medida podemos aprimorar a legislação nacional sobre do setor agrícola. E então nós, embora saibamos que Portugal, como membro da União Europeia, terá naturalmente a sua legislação alinhada com a legislação da União, achamos que é a melhor porta de entrada também para nós podermos compreender melhor como é que este país conseguiu organizar o seu setor agrário para assegurar a autossuficiência alimentar do seu povo. Nós, como sabeis, Moçambique é um país longo, com extensas terras aráveis, e entretanto, ainda temos um longo caminho a percorrer para vencer problemas como a fome, insegurança alimentar, malnutrição crónica. E então pensamos que uma das saídas é melhorarmos eventualmente as bases do ponto de vista da legislação para podermos catapultar o potencial do setor agrário no nosso país. Naturalmente que, como o nome da comissão indica, nós temos outras áreas também de igual relevo. Todas as atividades económicas, hoje Moçambique é um dos países que tem estado no foco de investimentos em áreas como recursos naturais. Temos uma grande participação de empresários portugueses e então também aproveitamos a nossa estadia aqui para ver em que medida podemos contribuir para que essa relação económica entre Moçambique e Portugal seja ainda muito mais profícua. E então é o propósito da nossa vinda cá. Queríamos ouvir como é que funciona a Comissão da Agricultura, as suas competências, o que é que nós podemos aprender, podemos assim dizer, em termos de experiência, de funcionamento desta comissão. Penso que começaríamos por aí e depois iremos interagindo à medida que a explicação vai acontecendo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dar nota também da entrada na sala de três senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Pereira, a Sra. Deputada Rosa Maria Albernaz e o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa. Posta a sua intervenção inicial, pergunta a algum dos senhores deputados se quer acrescentar alguma coisa. O Sr. Presidente, se faz favor. Sr. Deputado Armando Ramiro Artur, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer esta oportunidade ímpar que nós temos de cá estar e de trocarmos experiência com a comissão, que pensamos que é uma comissão com género, e a partir daqui levarmos para o nosso país aquilo que realmente vai nos ajudar. Em termos de intervenção, eu gostava de deixar ficar alguma preocupação e a ver se ao longo do debate fosse esclarecido. Nós hoje temos a nossa Constituição da República de Moçambique, que consagra a agricultura como a base da nossa economia. E no entanto, a percepção que temos como grupo parlamentar é que pouco tem sido feito no apoio a esta atividade. Então, gostava de saber o que Portugal, ou o que é que a Comissão, não é, como legisladores, tem feito para apoiar a atividade agrícola, não é, e qual é a relação que existe entre a banca e o agricultor, porque nós pensamos que o acesso ao crédito é fundamental, não é, para desenvolver, para impulsionarmos a atividade agrícola. Então, queríamos saber, eu pessoalmente queria saber, e como grupo parlamentar, o que é que Portugal tem, o que é que a Comissão tem feito em termos de legislação para impulsionar a atividade agrícola rumo ao desenvolvimento, não é, do país, porque, quanto a nós, como disse anteriormente, a agricultura é a base da nossa economia. Então, queríamos levar daqui alguma experiência em termos de legislação. Então, muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado. Creio que podíamos dar a palavra agora aos grupos parlamentares portugueses, no sentido de poderem responder, eventualmente, pelo menos fazer aqui algum intercâmbio de ideias relativamente àquilo que foi expresso, quer pelo Sr. Presidente, quer pelo Sr. Deputado Relator da Comissão. Deputado Luís Pereira, do Partido Social Democrata.
Está muito boa tarde. Gostava de cumprimentar todos os nossos colegas deputados, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão, e dizer para mim que é sempre uma alegria poder partilhar ideias com representantes do povo de um país no qual estive entre 1994 e 2000, trabalhando alguns desses anos até na área diretamente agrícola. Estive os meus dois primeiros anos, 94 e 95, na altura das primeiras eleições polipartidárias Cabo Delgado. Estava em Pemba e Montemegro com um projeto de exploração de mármores, que era do Estado moçambicano e que na altura estava concessionado a uma empresa portuguesa, o Grupo Guisabeira. Depois estive entre 96 e 2000, mais diretamente ligado à atividade agrícola. Tive responsabilidades na altura, que era um grupo importante, se calhar hoje menos, que era o Grupo Madal, portanto, com base em Climane, não sei se está aqui alguém da Zambésia, mas, portanto, das atividades da copra, as atividades da criação de gado, as atividades relacionadas com a exploração também de madeiras, das questões relacionadas com a conservação da fauna. Portanto, foi um período importante para mim, portanto, guardo com muita saudade esses 6 anos entre 94 e 2000 que vivi em Moçambique e ligado ao setor agrícola. E eu, portanto, respondendo um bocadinho àquele desafio que aqui foi colocado, dizer que para nós também era importante percebermos, já aqui uma questão de fundo que tem a ver com a própria dimensão do território, a forma como o território está organizado, as questões relacionadas com a propriedade ou não propriedade da terra, aquilo que, por exemplo, nós em Portugal temos duas realidades diferentes, realidades mais a norte, relacionadas com a pequena agricultura familiar, em que são completamente diferentes, por exemplo, do sul. Do ponto de vista de legislação, por exemplo, julgo que há uma base de suporte em Moçambique para se poder intervir mais. Penso que a terra ainda continua a ser propriedade do Estado e concessionada para os projetos que possam ser desenvolvidos. Nós aqui estamos a caminhar um bocado no sentido inverso. Temos muita terra que não estava a ser utilizada, muita na nossa dimensão territorial, muito pequena, olhando para a vossa, e, portanto, recentemente avançou-se com um projeto que é a criação de uma bolsa de terras, em que, no fundo, o Estado coloca à disposição de quem quiser investir no setor agrícola, das famílias, dos jovens, uma preocupação grande em chamar os jovens para a agricultura, dizer-lhes que é uma atividade tão digna e tão importante quanto as outras. E também caminharmos num sentido, pronto, que não é igual àquilo que poderá ser feito em Moçambique, que é aqueles terrenos que têm dono desconhecido, que possam ser também, no fundo, incluídos nessa bolsa de terras e colocados à disposição de quem as queira utilizar. Referir ainda, nós sabemos que existe um forte investimento português e cada vez crescente em áreas agrícolas em Moçambique. As questões daquilo que é a segurança alimentar no mundo, aquilo que é a superação, tem coisas boas e coisas más. Há um conjunto de culturas que estão a entrar em Moçambique que são importantes para a economia do país, podem não ter diretamente a ver com aquilo que é um produto final, só lembrar-me da soja ou de outras coisas, mas que são determinantes, no fundo, para também haver investimento que possa ser depois utilizado noutras áreas. Do ponto de vista legislativo, este é o trabalho possível, esta não é uma comissão que tenha grande produção legislativa, tem 3 ou 4 momentos grandes, mas tem uma permanência de acompanhamento daquilo que é a atividade do Governo, a sua fiscalização, no fundo, também transmitirmos as nossas opiniões. Nós temos um mecanismo que são os projetos de resolução, que muitas vezes são recomendações feitas ao Governo para que possa responder a questões concretas, seja com situações de regadio, seja com situações de produções próprias, seja da castanha, seja de outras. E portanto, eu, mais do que a questão de produção de leis, que temos algumas, e elas são também significativas, são as mais estruturais. O resto passa mais por produção legislativa do Governo, acompanhamento e fiscalização da sua atividade, recomendações dadas e, naturalmente, por exemplo, aquela relação banca e agricultura, que é uma relação que também acompanhamos, sentimos que hoje há mais facilidade do que existiu no passado, mas também aqui temos uma questão diferente, a questão das garantias que possam ser dadas, a questão, por exemplo, a questão dos seguros agrícolas é uma matéria que penso que está pouco desenvolvida em Moçambique e também provavelmente mereceria da parte das autoridades uma atenção especial. E, portanto, eu acho que o que é fundamental é que no futuro, nós estamos em final de legislatura, portanto não vale a pena fazermos grandes planos para um intercâmbio, para uma colaboração, era podermos no futuro podermos definir dois ou três ou quatro temas que sejam relevantes parte a parte e podemos fazer uma partilha mais forte do que aquela que hoje estamos a fazer, que penso que é mais essencialmente uma partilha de afetos e uma partilha de uma esperança num futuro melhor para ambos os povos, no âmbito de uma comunidade que queremos desenvolver, que é a Cplp.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, até para o Partido Socialista poder respirar um pouco, e dava então a palavra ao Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também aqui cumprimentar e dar as boas-vindas a toda a delegação dos senhores deputados e o Sr. Presidente da Comissão de Moçambique, da Agricultura do Governo de Moçambique. Eu também estive em Moçambique há 2 anos atrás, estive na Beira e estive, portanto, na capital. Visitei algumas explorações de alguns amigos meus que são lá empresários. Tenho muita pena não ter visitado a exploração do Sr. Vieira Lino, que é uma exploração moderna e talvez dos grandes agricultores que Moçambique tem neste momento, a nível de hortícolas principalmente, mas a nível de gado bovino, que é a área que eu entendo alguma coisa, sei que ele está a fazer um grande investimento e acho que é o exemplo que Moçambique tem que seguir, é precisamente esse. Eu, naquilo que me deu na visita que fiz, porque a percepção que eu fiquei, é que há muito a fazer, há muito trabalho a fazer. E o primeiro trabalho que eu acho que há a fazer é precisamente saber aquilo que têm. Nós aqui temos um sistema de identificação de animais que em Moçambique, que eu saiba, não existe. Portanto, não existindo o sistema de identificação, não se sabe quantos animais é que existem no território. Depois, implementando esse sistema, não só sabemos os animais que temos, em que sítio os temos, que tipo de doenças temos, tudo isso é um trabalho que tem que ser feito para depois termos a parte da segurança alimentar. E a segurança alimentar não é só na parte animal, é na parte também vegetal. Eu acho que Portugal fez um belíssimo trabalho nessa área. Nós hoje, por exemplo, nas exportações, se há coisas que dão garantias aos países que importam os nossos produtos, é precisamente a segurança daquilo que nós produzimos. Portanto, e isso é meio caminho andado, não só para consumo interno, como mais tarde para exportação, é as pessoas confiarem naquilo que nós produzimos. Portanto, é um trabalho que eu acho que tem que ser feito, porque não é a mesma coisa, eu digo isto porque foi conversas que tive precisamente com o Vieira Lino, na questão dos hortícolas. O Sr. Vieira Lino veio daqui um especialista em hortícolas. O que é facto é que chegou a Moçambique, e eu que era especialista cá, chegou a Moçambique e teve muitos problemas. Primeiro, que conseguisse, na produção, por exemplo, de repolho, teve dificuldade, não acertava. E, no entanto, era aqui um especialista. Ou seja, portanto, as coisas não são iguais nos mesmos locais diferentes, elas são diferentes, quer queiramos, quer não. Portanto, os terrenos precisam, muitas vezes, de correções ou então de outro tipo e precisa-se saber, é preciso fazer. Portanto, identificar os terrenos e fazer prospeção da terra para saber aquilo que a terra precisa ou não para depois ela poder produzir aquilo que nós pretendemos. E eu acho que isso é um trabalho que tem que ser feito, deve ser feito, e que Moçambique, assim que eu puder começar a fazer, deve-o fazer, para saber que todo o sistema tem. Isto, quando eu digo em bovinos, digo em todos os outros, caprinos, ovinos e suínos. Embora suínos, eu acho que se a produção houver, é pequena produção de casa, não conheço grandes sinicultores. Já em aviários, havia grandes aviários em Moçambique, os aviários Paula, que foram os grandes aviários no outro tempo, talvez os maiores aviários que houve em Moçambique, mas que hoje estão abandonados. Mas é um setor também que Moçambique pode vir a ser muito forte na área das aves. Na questão da banca e da agricultura, como sabem, os bancos também são de modas, vão sempre atrás daquilo que está a dar, não é? Portanto, aqui tivemos um momento em que os bancos emprestavam tudo para que era construção. A construção é que estava a dar, o agricultor batia à porta e a porta era completamente fechada. Hoje em dia é o contrário. A agricultura hoje é que entrou na moda e hoje aquilo que tinha facilidades hoje não tem, que é o caso precisamente do imobiliário, e a agricultura hoje tem a porta aberta. Mas além disso, criou-se aqui alguns mecanismos de protocolos entre o nosso IFAP e a banca. Não só ao investimento, portanto, há protocolos que definem até o preço do dinheiro, ou seja, peço desculpa, tenho que beber água. Ou seja, os juros estão dimensionados nesse protocolo entre 3 a 3,5% para a área de investimento ou para a área da agricultura. Mas, como sabe, também temos aqui fundos comunitários. E esses fundos comunitários também foi criado um protocolo em que o agricultor sabe quando é que vai receber e então a banca adianta até 80% desse montante na hora ao agricultor. Portanto, o agricultor recebe até 31 de dezembro, faz a sua candidatura em março ou abril e automaticamente vai à banca e a banca disponibiliza esse valor que depois será entregue no fim do ano, portanto, a 31 de dezembro, que é a data limite dos pagamentos. Portanto, como não existem fundos, que eu saiba, essas coisas são um bocadinho diferentes, mas, de qualquer das maneiras, a banca aqui, hoje em dia, olha para este setor como setor prioritário. Todos os bancos, antigamente nós éramos mais ligados à Caixa de Crédito Agrícola, hoje não. Hoje toda a banca ela está vocacionada para emprestar dinheiro à agricultura. Isto quer dizer que a agricultura, para eles, ganha outro sentido. A banca faz os seus estudos e não é por acaso que investe na agricultura. Portanto, eu acho que é uma pena realmente isto ser em fim de legislatura, mas claro, fique à porta aberta para que na próxima legislatura, eu acho que isso é importantíssimo, fazerem estes encontros, não só aqui na Assembleia, como fazerem visitas os deputados a Moçambique e os deputados de Moçambique, as explorações aqui e verem como é que o sistema funciona e como é que as coisas funcionam. Todos têm a ganhar, tanto vocês como nós, todos temos a ganhar em fazer esse intercâmbio e conhecerem também, e nós conhecermos também, as potencialidades que Moçambique tem. Não tenho dúvidas nenhumas que tem. Tem um trabalho muito grande para frente. Visto por isso que eu falei com os empresários moçambicanos, eu acho que é um grande desafio que vocês têm para frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito a oportunidade também para dar-vos nota, entrou na sala o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que é um deputado eleito pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar com muita satisfação, em nome do Partido Socialista, a 5ª Comissão de Agricultura e Ambiente da República de Moçambique, dizer que é um gosto, uma satisfação estar aqui convosco, a poder partilhar experiências, a trocar opiniões. Foram ditas coisas muito importantes e específicas do domínio da agricultura. Eu ia complementar essa informação dando aqui duas ou três notas que me parecem importantes e que ainda não foram ditas. Nós, como é óbvio, temos circunstâncias muito diferentes no exercício da atividade agrícola nos nossos países. E porquê? Desde logo porque Portugal está confinado a uma legislação comunitária. Nós temos a política agrícola comum, que é, digamos assim, a arquitetura total da política agrícola, da política do setor primário nos Estados-membros. E, portanto, logo aí responde a uma das vossas questões, que é a questão de praticamente não haver produção legislativa na Comissão de Agricultura, porque tudo aquilo que rege, ou quase tudo, na atividade agrícola e na pesca em Portugal, depende da política agrícola comum. Para o bem e para o mal, a política agrícola comum, como vocês sabem, representa mais de 2/3 do orçamento comunitário para apoiar os produtores, para apoiar os agricultores, mas também para modernizar a agricultura, para fazer um conjunto de circunstâncias que são muito diferentes da vossa realidade. E por isso respondo a algumas das vossas perguntas dizendo que a Comissão de Agricultura do Parlamento Português não tem especificamente uma função de legislar. porque as regras estão definidas no âmbito da política agrícola comum. O que é que nós fazemos? Nós, essencialmente, escrutinamos a atividade do Governo. A Sra. Ministra ainda de manhã esteve hoje aqui, dá explicações daquilo que faz, os deputados fazem as suas perguntas, dão as suas sugestões, e depois temos um conjunto de mecanismos de poder controlar a atividade do Governo, que é fazendo sugestões ao Governo, dizendo que é preciso intervir aqui e ali, dar sugestões de iniciativas que nós achamos que são úteis. Isso chamam-se os projetos de resolução e são, digamos assim, recomendações ao Governo. Os deputados individualmente também fazem as suas perguntas, sobretudo das questões que têm mais a ver com as nossas regiões, os problemas que nós temos em concreto, e, portanto, isso também é um mecanismo muito importante da atividade dos deputados. E, portanto, aquilo que é produção legislativa é muito residual ou praticamente inexistente por força da política agrícola comum. Agora, em termos gerais, o que é que eu acho que é importante para Portugal e que também é importante para Moçambique? Porque penso que esses fins nós prosseguimos todos. As questões da autossuficiência alimentar são importantes para um país em vias de desenvolvimento como Moçambique e também para um país da Europa como Portugal. Portanto, se para vocês são cruciais, para nós também não deixam de ser. E, portanto, todos os países têm que prosseguir algum mecanismo de autossuficiência alimentar. Eu acho que isso que é importante, porque nós não estamos livres de situações e contingências, catástrofes, guerras, problemas que, pelo menos, nos permitam ter alguma autossuficiência alimentar para que é o bem público principal, que é alimentar as nossas populações. Pronto, eu acho que isso tem que ser um bem que os governos têm que prosseguir. Em segundo lugar, as exportações. Portugal, ao longo dos últimos, ainda hoje vimos de manhã, ao longo dos últimos 15 anos, tem vindo sempre a aumentar as suas exportações. Nós exportamos produtos muito específicos, na área das frutas, na área do azeite, de flores, vinho, pronto, muitas matérias onde nós temos vindo a aumentar a nossa capacidade de produção, a nossa modernização tecnológica e temos aumentado as nossas exportações ao longo de 15 anos, sistematicamente sempre a aumentar as exportações, o que é um fator muito importante. Depois também apostar naquilo que são os recursos endógenos, naturais, que Moçambique tem, que Portugal também tem. Vocês têm mar, como nós, e, portanto, é um mecanismo que têm que aproveitar e têm que potenciar, e, portanto, é um recurso fundamental. Portugal também tem, Moçambique também tem, ainda tem mais. A questão florestal, que nós também temos um território com alguma floresta, provavelmente, de certeza, vocês têm muito mais, e, portanto, isso também é um fator económico muito importante. E pronto, em resumo, era isto que eu vos queria transmitir. Os problemas e as necessidades, os objetivos são mais ou menos os mesmos e, portanto, aquilo que eu acho que é importante para Moçambique também é importante para Portugal, que é a aposta nos recursos endógenos e, sobretudo, valorizar a empresarialização da agricultura. Cada vez é preciso mais empresas, mais gente que aplique tecnologias, modernize, produza mais, porque nós já tivemos uma agricultura com 80% ou 90% da população na agricultura e produzia pouco. E agora, se calhar, temos menos gente na agricultura. É sempre pena haver menos gente, mas, por outro lado, também tem outros ganhos a outro nível. Produzimos muito mais. E isso é que é importante, naturalmente. Portugal tem projetos agrícolas muito modernizadores. Ainda agora estava ali a falar com um deputado que é do Círculo Eleitoral de Beja. Por exemplo, o Conselho de Odemira hoje tem 10 nacionalidades a investirem em projetos agrícolas naquele Conselho, nas mais variados setores. E, portanto, eu acho que se é bom para Portugal, também naturalmente deve ser bom para Moçambique, apostarem na empresarialização e terem cada vez mais empresários a investir na agricultura. E pronto, eram estas as minhas palavras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Haverá do nosso lado, vejo o deputado Ferro. Bom, eu gostaria também de interagir um bocadinho com o Sr. Deputado João Paulo Pedroso relativamente a política comum da agricultura da União Europeia. que como disse, constitui a base que estrutura, que orienta a atividade agrícola em Portugal e noutros países da União. Queria compreender um pouco mais como é que é esta política comum é construída, quais são as bases, sobretudo na questão que o nosso relator levanta, no apoio aos produtores, aos pequenos produtores, porque nós, no nosso país, uma das questões com que nos confrontamos é esta dificuldade, para não dizer impossibilidade, de podermos apoiar ao produtor, sobretudo os pequenos produtores, que constituem 80% das explorações agrícolas. Então, nestas condições é muito difícil produzir. E não que não haja vontade, por exemplo, do Estado ou do Governo em fazer isso, mas muitas vezes nos deparamos com situações quase que condicionalidades. Como sabem, o nosso orçamento depende muito do apoio de parceiros, incluindo a União Europeia, e que não veem com bons olhos esta ideia de se financiar ao produtor, considerando-se a agricultura como uma atividade de risco, e enfim, os juros, já nem posso falar, também são muito altos. Então, queria mesmo ouvir daqui da experiência de Portugal ou da União Europeia, como é que se aborda esta questão de apoio, de subsídio, de garantias, porque a questão é mesmo recurso financeiro para a agricultura. O deputado Farouk também.
Muito obrigado pela permissão. Eu não vou alongar em muitas saudações que foram já partilhadas, e eu corroboro inteiramente. Na realidade, o nosso colega deputado falou do Vieira Lino, que é também meu amigo. Eu creio que nós temos porventura encontrado em Moçambique nessa altura, quando lá esteve, porque a sua cara de facto é muito familiar. De facto, a exploração que esteve-se a referir do Sr. Vieira Lino é uma exploração no meu círculo eleitoral, que é da província de Maputo, no distrito da Moamba, e é uma exploração que vale a pena mesmo nós irmos visitar, porque é exemplar e será talvez das melhores a nível de Moçambique neste momento. De facto, aquilo que é do meu conhecimento é que sempre o Norte foi sempre o sítio dos minifúndios, né? E aqui o Sul os latifúndios, e que antes tinha uma estrutura em que o setor primário era igual ao que hoje temos hoje em Moçambique, que era onde a população mais se concentrava, sem que produzisse de facto um rendimento satisfatório. Hoje parece já ter havido uma inversão cá em Portugal, e como nós temos um setor familiar que é preciso potenciar, porque é preciso haver coesão social, que as pessoas tenham rendimentos, como fazer, como é que conseguiram que unidades pequenas ou empresas agrícolas pequenas, que é aquilo que é acessível agora a um moçambicano, porque o moçambicano na generalidade será incapaz de começar com as grandes propriedades, como fazer com que seja produtivo, seja rentável e que faça com que aos poucos essas empresas pequenas possam crescer. Depois, existe também uma... Vocês tiveram uma reforma agrária durante muitos anos, que funcionou ou não funcionou, mas penso que já conseguiram alguma coisa, como mostra o nível das exportações. A questão do mar é uma questão, como é uma questão da vossa comissão, e que, de facto, também é da nossa, porque é lá onde se pode desenvolver atividades económicas de diversa natureza, e isso cabe também na nossa comissão, talvez saber o que é que têm feito, porque eu ouvi um comentário uns anos atrás dizendo que Portugal estava de costas viradas para o mar. e gostaria de saber se continuam com as costas viradas para o mar ou não, ou como é que têm tentado potenciar as riquezas e as atividades económicas. Para já, essas questões que eu queria deixar, dizendo que, de facto, é uma aprendizagem muito boa este intercâmbio. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Picardo.
Muito obrigado, Sr. Presidente Vasco Cunha, da Comissão de Agricultura e Mar, Srs. Deputados da Assembleia da República e membros da Comissão de Agricultura e Mar, que os deputados da Assembleia da República de Moçambique, meus compatriotas presentes. Srs. Deputados, a agricultura em Moçambique é a atividade que mais absorve em termos de mão de obra em todo o território nacional. E de acordo com a nossa estatística, está entre 85% e 90%. Portanto, como vê, é uma atividade extremamente importante para a sobrevivência dos moçambicanos. Eu gostaria de partilhar com vocês, Vossas Excelências, Srs. Deputados da Assembleia da República Portuguesa, no concernente à mecanização agrícola, no que diz respeito à irrigação, assim como a organização da Associação dos Regantes, dizer mais ainda de que a Assembleia da República de Moçambique acabou de autorizar agora ao Governo para que legislasse nesta área ligada à Associação dos Regantes e também buscar um bocadinho a vossa sensibilidade de como é que vocês se encontram em termos de comercialização ou então mercado, para que aquilo que se produz, embora ainda de forma muito rudimentar em termos de tecnologia, continuamos a produzir em Moçambique, sim senhor. Como é que vocês se conseguiram organizar aqui em termos de comercialização e encontrarem mercados para que realmente possam colocar os vossos produtos? Embora consiga perceber de que a legislação da comunidade vos conduz para um determinado caminho, coisa que também temos organizações similares em Moçambique, caso da região austral da África, temos essa DC, que estabelece que cada país membro desta organização, pelo menos 10% do seu orçamento de Estado deve estar dirigido à agricultura. Para o nosso caso, a agricultura em Moçambique consta num dos artigos da Constituição da República, como uma atividade fundamental e prioritária para Moçambique. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Nesta ronda, com o deputado Rosário Malé.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, saudações mais uma vez aos senhores deputados. Muito em particular, é saudar o esforço dos senhores deputados que aqui referiram o fato de terem estado a trabalhar em Moçambique e conheceram muito bem. Esperamos que continuem a incentivar empresários portugueses para irem trabalhar também para Moçambique. E a propósito disso, que é o assunto principal que me leva a fazer estes comentários, é que a questão terra em Moçambique não constitui problema para investimento, como bem sabem, embora ela seja a propriedade do Estado, porque as concessões que se fazem de vários níveis, a mínima é de 50 anos, são de 50 anos para nacionais e para estrangeiros, depende do volume de investimentos. Tanto desde a independência até aqui, muito particularmente depois de 92, temos assistido, e como bem referiram, vários projetos no Niassa, de plantio de pinheiros e outras espécies. Daí que entendemos que isto trará benefícios para o futuro e a sua continuidade só pode garantir melhoria da nossa economia, portanto, aí não deve haver nenhum receio. A titularidade, enfim, hoje as populações estão preocupadas de alguma forma por ver estes grandes investimentos, mas por aquilo que temos estado a fazer e que o governo tem estado a fazer, é que assegura igualmente a propriedade para as populações produzirem. Agora, a grande questão que eu gostaria, porque os colegas fizeram referência a vários aspectos relacionados com a agricultura, era a própria fiscalização que é feita pela Assembleia da República, uma vez as terras atribuídas, uma vez o desenvolvimento iniciado, uma vez a produção também feita, já com as limitações da União Europeia de financiar privados, como é que isso é feito e, sobretudo, nesta fase, depois de feito o investimento ou mesmo atividade familiar, como é feito depois a fiscalização desta atividade agrícola? Não sei se é com base na sua rentabilidade, se é com base no uso de terras. Gostaria de ouvir algum comentário. Outra parte da minha comunicação está relacionada àquilo que o colega Farouk acabou aqui de dizer, é que as atenções em relação ao mar, não ouvimos muita experiência. Gostaríamos de ouvir a experiência que Portugal tem, porque efetivamente tem uma costa bastante longa e nós temos igualmente. Nós enfrentamos alguns problemas que podem servir de ponto de partida para a vossa reflexão. É a proteção costeira e é igualmente a produção das reservas que nós temos, reservas marinhas. Temos reserva ao nível do sul, na província de Maputo, temos a reserva no Parque das Crimbas, mas a ação da erosão invade grandes porções de ilhas. A ilha da Chefina está a desaparecer, a ilha Tinhaca também tem problemas sérios. Como é que Portugal encara estas ações, se tem tido como problemas essas ações da natureza ou não? Portanto, essas eram as questões que eu gostaria de levantar para ouvir as ações que Portugal está a desenvolver em relação a estes aspectos que acabei de mencionar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, então. Eu creio que temos aqui matéria que dava para termos uma semana de certeza absoluta bem sucedida. Vou pedir aos senhores deputados que voluntariamente se queiram inscrever, não vou pedir a um em particular para se inscrever. O deputado Ulisses Pereira está disponível para dar também esclarecimentos. Queria apenas dizer-vos deixar-vos aqui uma pequena nota adicional. Os três partidos que estão representados à vossa frente, isto é, o PSD, o CDS e o PS, representam no Parlamento Português mais de 80% do eleitorado. Não estão presentes na sala três partidos políticos, que são o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista Os Verdes. São partidos mais pequenos, têm mais dificuldade em se desmultiplicar para poderem acompanhar os trabalhos das comissões e todas estas ações que muitas vezes se desenrolam para além dos trabalhos parlamentares normais e, portanto, não conseguem estar aqui connosco. Mas, em todo o caso, queria apenas sublinhar esta importância de termos aqui os vossos interlocutores corresponderem a esta importância do junto eleitorado em Portugal. E, portanto, também aí perceberem que têm sido, sobretudo, estes três grandes partidos em Portugal, desde há 40 anos, que alternadamente também têm liderado os destinos do país. E, portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado Ulisses Pereira para poder dar os esclarecimentos que bem entender.
Pronto, só uma pequena intervenção e peço desde já desculpa, porque eu tenho uma reunião às 16 horas, noutra comissão. Nós não estamos adstritos exclusivamente a uma comissão, portanto, temos que nos desmultiplicar e, portanto, e só duas ou três questões foram levantadas, naturalmente que outros colegas meus tratarão das outras. A questão do mar que foi aqui levantada por alguns é neste momento um grande desafio de Portugal e penso que também deverá ser um grande desafio de Moçambique. E temos de ter atenção que o mar é no fundo é um grande recurso, mas tem que ser bem tratado. Naquelas atividades que eu tive, uma das parcerias que tínhamos era para a pesca do camarão, que era uma parceria que tínhamos na altura com a Pesca Nova, que tinha uma presença importante em Moçambique. E aquilo que eu sinto, e quem fala da pesca, podemos falar também das florestas, em que também estive ligado a essa atividade e senti que houve uma má utilização dos recursos florestais em Moçambique, como provavelmente em Portugal, em alguns setores, nós estamos com uma grande preocupação, por exemplo, a sardinha, que é uma coisa que nós prezamos muito, que é uma coisa que é muito importante para nós. Nós há 5 anos pescávamos 60 mil toneladas de sardinha por ano, este ano, presentemente, estamos só a pescar 15 mil, porque se continuássemos a pescar o que estávamos a pescar, ficávamos sem sardinha e depois, durante 30 ou 40 anos, não havia nada. E, portanto, eu acho que essa é uma matéria que é muito importante em Moçambique, é ter a percepção que temos que desenvolver economicamente setores importantes como este, e estou a falar, por exemplo, da questão das pescas, das florestas, mas também fazê-lo de uma forma sustentável, de forma a que as gerações que vêm a seguir possam também usufruir desses recursos e dessa riqueza. Ou seja, o que eu diria sempre, nós sabemos agora, na Europa fala-se muito de economia azul. A economia azul é tudo ligado ao mar, é às pescas, à aquacultura, que também já há projetos em Moçambique interessantes, por exemplo, eu conheci um na questão relacionada com a produção de camarão. Há a questão dos transportes marítimos, muito importante para Moçambique, muito importante para Portugal. A questão da construção e reparação naval, importante para Portugal, embora com algum declínio, importante também, seguramente, para Moçambique. E há áreas novas, que aí sim penso que Moçambique tem todo o interesse em procurar explorá-la. Algumas já em vez de exploração, como a questão dos recursos minerais existentes nos mares, as questões das energias, da energia das ondas, a questão da biotecnologia marinha, que é hoje vai ser uma fonte de riqueza grande, são projetos que precisam de algum capital, são projetos de capital intensivo, não são coisas como os peixes, que nós vamos lá com a rede e apanhamos os peixes, mas aí sim eu penso que tem que haver parcerias fortes do Estado moçambicano com investidores estrangeiros. E outra coisa, pronto, naturalmente também o mar tem coisas fantásticas, como a Praia do Imbas, as Ilhas das Quirimbas e esses sítios todos fantásticos, como Bazaruto e Benguerra. Mas o que eu diria para terminar, nós estamos limitados relativamente à política agrícola comum por algumas questões. Por exemplo, no passado nós tínhamos a proteção de haver cotas leiteiras, por exemplo, em toda a Europa. Neste momento elas vão desaparecer e, portanto, nós vamos estar um bocado sujeitos, pronto, à maior capacidade de produção dos grandes países. Portanto, tem coisas boas, coisas más. Nós temos, no fundo, alguns fundos comunitários para compensar isto, mas também, em algumas vertentes, perdemos a nossa autonomia para definir determinados caminhos a seguir. O que eu acho que é muito importante em Moçambique, e para terminar, olhando para a questão da agricultura e dos pequenos agricultores, foi uma questão que aqui foi levantada. Eu acho que é muito importante criarem-se mecanismos de cooperação entre os produtores, organizações de produtores. Ou seja, para que eu produza aqui um bocadinho de feijão, o meu vizinho, pronto, se é só para subsistência, para autoconsumo, tudo bem. Mas nós queremos chegar ao mercado, se juntarmos essas pequenas produções, seja em termos regionais, seja em termos das vossas províncias, julgo que haverá melhores condições, em particular quando há excedentes e quando esses excedentes possam ser colocados nos mercados exteriores. Portanto, com isto concluiria, dizendo que foi um prazer muito grande estar convosco e daqui a 2-3 minutos vou-me ausentar porque tenho um compromisso a partir das 16 horas e desejo o resto de uma excelente estadia em Portugal e ver-vos em breve em Moçambique.
Muito obrigado. Antes que o Sr. Deputado Luís Pereira saia, queria também, correspondendo à nota do Sr. Presidente, relativamente à composição dos membros em termos de representação dos partidos, dizer que, no nosso caso, diríamos mesmo que estamos aqui em 100%, porque nós somos 3 bancadas e as 3 bancadas parlamentares estão aqui representadas, nomeadamente a Frelimo, que, além do Presidente, está o Sr. Engenheiro Rosário Malaya e o Dr. Farouk Osman. Temos também a representação do partido Renamo, pelos deputados Julião Picardo e a deputada Glória Salvador. E também o MDM, o nosso relator Armando Artur. Portanto, nós estamos em 100%. Muito obrigado.
Já agora eu pedia mais um favor. Eu tinha muito interesse em saber quais são as províncias de onde cada um dos deputados... Eu sou de Aveiro, portanto é um distrito entre perto do Porto. Aqui o Manuel Fialho Isaac é de Leiria. O Jorge Pereira é dos Açores, das nossas ilhas dos Açores. A minha conterrânea... Já se foi embora. Era de Aveiro... E o meu amigo João Paulo, que nós somos de partidos diferentes, mas somos amigos, João Paulo Pedrosa é de Leiria, e aqui o Eduardo Teixeira é de Viana do Castelo, ao norte de Portugal. O nosso presidente, o deputado Vasco Cunha, é de Santarém, está mais ligado aos vinhos e aos touros do que propriamente ao mato.
Nós também somos amigos, apesar de pertencermos a partidos diferentes, temos uma grande relação de amizade. O nosso relator, o deputado Armando Artur, é de Sofala, Beira. O senhor deputado Maleia, a senhora deputada Glória e eu, o presidente, somos de Nampula, o maior círculo eleitoral. E o deputado Farouk já disse que é da província de Maputo, e o deputado Picardo, ele é da zona mais quente de Moçambique, é o dono do carvão, portanto, província de Tete. Muito obrigado.
Bem, deputado Manuel Fialho Isaac.
Foram muitas aqui as perguntas, eu estava a tentar, pelo menos, ajudar. Não sei depois o que é que vai dizer aqui o João Paulo ou o Jorge. Mas em relação aos fundos comunitários e à União Europeia, da organização, vamos ver. Portanto, os Estados-membros decidem entre si, né, na União Europeia, o que cada Estado-membro vai obter em termos de fundos à agricultura. E que são aqui em várias fases. Aqui nós pomos o primeiro pilar, o segundo pilar, um é o investimento, o outro é a própria agricultura. São eles que definem o bolo e depois cada país membro também define as suas prioridades. Onde é que quer pôr mais dinheiro, se é nesta cultura, se é naquela cultura, se é para o primeiro pilar, se é para o segundo pilar, portanto, se é para o investimento, se é para a agricultura. E o que é facto e grande verdade, eu não sei agora se há financiamento ou não a nível da União Europeia para países terceiros. Eu acho que já houve financiamento a nível da União Europeia, por exemplo, para os países africanos. Já houve. Agora, que tipo e para que tipo de investimento eu também não sei, portanto, mas sei que houve fundos comunitários e ajudas comunitárias a países terceiros. Portanto, isso tirando fora desta conjuntura da União Europeia, não fica fácil, por exemplo, Moçambique fazer isso. Portanto, Moçambique está organizado, não sei quantidade de países é que estão na vossa organização, de 15, se no conjunto desses 15 países, sim, fazerem aí e haver um orçamento para poder distribuir para a agricultura, sendo que é depois cada país que diz em que área é que quer fazer o seu investimento. É um bocado difícil nós irmos por aí, porque depois nós temos o Banco Europeu de Investimentos. O Banco Europeu de Investimentos, ele também financia as empresas agrícolas portuguesas. Portanto, não é só a banca nacional, também esse banco financia e ajusta também baratos todas as empresas, não só portuguesas, como a nível europeu. A questão da exportação e da comercialização. Bom, é que antes disto tudo há aquele trabalho que eu disse para fazer. Nós, estes últimos anos, abrimos qualquer coisa com uma volta de 70 novos mercados, portanto, 70 novos países. Abrir os mercados a nível de negociação, a nível de digamos assim, negócios estrangeiros, é fácil. O difícil depois é a certificação. Portanto, nós, quando abrimos a negociação com um país, depois temos que certificar os produtos que vendemos para lá. Portanto, e a certificação é o que é um problema. E para certificar esse produto, eles têm cumprido todas as normas que aquele país exige. E é aqui, por isso é que eu disse ao princípio, na questão dos bovinos. nunca conseguiriam exportar, por exemplo, produtos para a União Europeia se não fizerem isto que eu estou a dizer. Portanto, tudo isto tem um princípio. É impossível. Portanto, não ninguém certificava a carne bovina de Moçambique na União Europeia, porque ela, portanto, não tem estas regras para poder cumprir. Portanto, não as definiu, não há esse trabalho feito, e isso é essencial para que depois ofereça a segurança necessária ao consumidor. Portanto, tudo isto, é claro que há países mais exigentes, países menos exigentes, e cada país tem a sua legislação específica para aquele produto. Nós ainda há pouco tempo recebemos aqui uma delegação da Rússia, recebemos também uma delegação da China, precisamente estamos agora a fazer os protocolos com a China. Já há alguns produtos que nós podemos exportar, mas outros vão demorar tempo porque têm que ser certificados, e é legislação para cá, legislação para lá, se cumpre ou não cumpre todos esses regulamentos. Portanto, isso não é fácil. Na questão, por exemplo, que falámos aqui há pouco, da Bolsa de Terras, é diferente em Moçambique. E é diferente em Moçambique porquê? Aqui é tudo Estado, não é? Os terrenos são do Estado, aqui não. Portanto, aqui o Estado também tem alguns terrenos, e estão também numa Bolsa de Terras, mas depois são terrenos praticamente de particulares. Ora, o que acontece? Nessa Bolsa de Terras foram postos os terrenos do Estado e os terrenos que têm dono, mas sem dono conhecido. Portanto, no fundo, o fenómeno de imigração de há muitas décadas que nós tivemos, em que as pessoas, por lá ficaram, não voltaram, e esses terrenos estão por aí. Portanto, esses terrenos que eles têm dono, mas não é conhecido, é que foram para a Bolsa de Terras e distribuídos. Portanto, a realidade moçambicana é um bocadinho diferente da realidade portuguesa neste aspecto. Por isso, cabe a Moçambique também definir que tipo de protocolo quer fazer com quem vai investir. Portanto, mas cá, como lá, como em qualquer parte do mundo, qualquer investidor tem que ter garantias e confiança para que aí é que ele investe. Porque se não tem confiança, não investe, e se não tem garantias, também não investe. Seja em Portugal, seja no que for, em que país for. Portanto, tudo isso carece da parte também da organização do próprio Estado em si. Eu posso-vos dizer que há alguns investidores que já estão em Angola e também já estão em Moçambique, que vão para a produção do milho e talvez para a produção de soja e para a produção, também para a produção de bovinos. Mas também sabemos, e as notícias que nos chegam, do lado da floresta, salvo erro, a Portucel, que vai fazer, não sei se é Portucel, se não for, eu acho que é Portucel, que vai fazer um grande investimento, portanto, em Moçambique, na área da floresta, principalmente eucaliptos. Claro que terão zonas melhores para eucaliptos e terão zonas piores, porque o eucalipto, porque aparece muita água, mas também tem muito calor, e nas zonas mais quentes o eucalipto não é tão boa qualidade como nas outras zonas. Mas, para aquilo que eu me apercebi, e indo à beira, e o grande problema que se levava na altura em Moçambique, na questão da floresta, é que cortava-se muito e não se plantava nada. Ora, quando se corta muito e não se planta, daqui a uns anos vamos ter um problema. Vamos ter um problema, é diferente da nossa sardinha, porque a nossa sardinha nós não podemos produzir, reproduz-se aqui que ela reproduz. Mas na parte da floresta não, nós podemos cortar e podemos replantar novamente. Portanto, é bom para a economia moçambicana, é bom para os empresários moçambicanos nesta altura, mas será muito mau e muito péssimo para a economia moçambicana e para os empresários do futuro, se não tiverem em conta a questão de replantar aquilo que se cortou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Pobre.
Muito obrigado. Só muito rapidamente, já foi tudo praticamente dito. Só dizer o seguinte, não, quando queria aprender com a PAC, não queira aprender nada com a PAC. A PAC não tem nada de bom para aprender, sobretudo para um país como Moçambique. Porquê? Porque a PAC paga aos agricultores para não produzirem. Quer dizer, isso é uma coisa completamente absurda, não é? Dá subsídios para não se produzirem. E, portanto, porque é uma realidade diferente, porque a Europa produz preços que são subsidiados, portanto não são competitivos com outros países, e portanto tem que haver o orçamento comunitário a dar aos agricultores, que era para que os produtos possam ser competitivos, sobretudo a França, que é quem leva mais da PAC, como produz produtos muito caros, para poderem competir no mercado têm que receber subsídios. É um bocado absurdo, não é? Para quem ainda hoje luta pela subsistência alimentar, estarem a dar subsídios para compensar os preços altos dos produtos. Portanto, com a PAC vocês não aprendem nada, não vale a pena dar-vos conselhos aí. Quando um senhor deputado falou há pouco como é que se fiscaliza, olha, havia uma pessoa que dizia, para haver uma democracia é preciso duas coisas, um parlamento e um instituto de estatística. E eu também digo-vos a mesma coisa. Para haver democracia tem que haver um parlamento e um instituto de estatística. E, portanto, se houver um instituto de estatística, se houver nas vossas províncias, nas vossas organizações territoriais, um organismo que identifique, como disse há bocado o Manuel Isaac, que contabilize, que identifique as produções agrícolas, os animais, etc., isso é também uma vossa riqueza. É saberem o que é que têm, o que é que se produz naquela região, quantos empresários lá há, o que é que eles estão a fazer, quantos animais há. Pronto, isso é uma forma de fiscalizar. E quem tem esse conhecimento tem o poder, porque pode dizer aqui há muitos animais ou há poucos, há muitas produções agrícolas ou há poucas, precisamos de mais floresta ou mais agricultura, mais fruta ou mais cereais. Estou a dizer, eu nunca fui a Moçambique, portanto, não sei, aqui não tenho a sorte dos meus colegas. Mas pronto, quando me perguntou como é que se fiscaliza, eu acho que é assim que se fiscaliza, é tendo a informação do que é que existe no terreno, a partir daí vocês, os políticos, podem então dizer o que é melhor para os vossos territórios. E pronto, era isto que tinha para dizer. Dizer que foi um gosto estar aqui hoje convosco e desejo que este dia, por aqui, com muito sol, vos seja agradável. Acho que se calhar gostariam de ter um bocadinho mais de frio, que sol tem vocês demais, mas pronto, não mudaram muito de ares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, não sei se há alguma dúvida que ainda queiram suscitar. Eu queria só acrescentar duas breves notas em relação àquilo que os meus colegas disseram. Não vou sequer...
Desculpa, Sr. Presidente, parece que é a senhora deputada agora...
Ah, faz favor, faz favor.
Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui a compartilhar com os parlamentares da Comissão de Parlamentar da Agricultura e MAR da Assembleia da República de Portugal. E estamos realmente felizes com esta experiência que está sendo dada. Existem realmente alguns pontos que para nós realmente servem para serem implementadas, não sei como, mas temos que realmente sentar e começarmos a analisar por onde devemos começar, somente na fiscalização. Interessou-me agora o que acabou de dizer o senhor deputado aí. Então, é muito interessante a gente começar a ver como fiscalizar os nossos recursos florestais, minerais, assim como mesmo o mar, porque são muitos recursos que nós não estamos a conseguir realmente fiscalizar. Estamos a perder muito com isso. E também quanto aos produtores com poucos recursos, é muito interessante, porque são esses que constituem a maior parte do nosso país e não temos como apoiar a eles, não temos como dar as iniciativas, o dinheiro até pode entrar e sair sem a gente conseguir avaliar até que ponto conseguimos implementar este ou aquele projeto. Então, realmente, a partir daqui, nada está perdido. Penso que podemos tentar implementar este e aquele projeto para ver se podemos mudar o rumo da situação. E o resto, agradecer que haja mais esse tipo de apoio cá, como mesmo vindo a Moçambique, para verem no louco o que acontece no terreno. Muito obrigada.
Obrigado. Bom, talvez só para complementar o que acabou de dizer a senhora deputada Glória, desta parte da fiscalização, é claro que aqui foi muito mais focada a questão da fiscalização da terra, mas o mar também, como foi dito, Moçambique tem uma longa costa marítima e uma zona económica especial quase igual à plataforma continental. Portanto, é uma grande área e temos tido, em alguns casos, problemas de fiscalização. Aliás, a nossa fiscalização ainda é muito incipiente, portanto, não temos meios suficientes para fiscalizar e, então, o resultado, já tivemos um caso de pirataria, mas, felizmente, acho que houve uma intervenção internacional para estancar esse problema da pirataria no canal de Moçambique, mas ainda assim temos ainda problemas de pesca ilegal por grandes navios, barcos que vêm de quase toda a parte do mundo. Não sei Portugal como é que tem conseguido controlar ou fiscalizar a sua costa marítima, porque nós, além da sardinha, também acho que temos sardinha, mas também temos ainda muito mais espécies. mas ficamos com a impressão de que há muita gente que vem levar os nossos recursos ilegalmente e queríamos ouvir a vossa experiência. Muito obrigado.
Bom, eu creio que posso responder, porque é fácil a resposta. Nós, através da Polícia Marítima e através da nossa Marinha de Guerra, ao fim e ao cabo são essas as duas vias pelas quais o país pode garantir a soberania das suas águas, da parte das águas internacionais às quais lhe cabe também a responsabilidade, e, portanto, é sobretudo por via desses dois instrumentos. Relativamente àquilo que os meus colegas disseram, eu queria só deixar aqui três ou quatro curtas notas, muito rápidas, só para vos dar nota do seguinte. Nós somos no mundo um pouco mais de 6 mil milhões de criaturas, de seres humanos, não é? E todos os dias temos que comer. Infelizmente, em alguns pontos do globo, nem todos os dias alguns seres humanos conseguem comer o mínimo para poder sobreviver durante muitos dias. Noutros sítios, a abundância é a característica de muitas das sociedades modernas. O desafio que se nos coloca a todos, e eu creio que aqui, tanto a Portugal como a Moçambique, independentemente dos meios e dos recursos que temos ao nosso dispor, é o de garantir que os nossos povos podem subsistir alimentando-se. E, portanto, não deixa de ser uma das prioridades elementares da governação de qualquer um dos nossos Estados, que seja a de garantir que quer os recursos marítimos que vêm das pescas, por exemplo, quer os recursos que vêm da agricultura, possam ser colocados à disposição dos nossos povos para que os nossos povos se possam alimentar. A política agrícola comum nasce há cerca de 70 ou 80 anos, logo após a Segunda Guerra Mundial. A Europa totalmente destruída e os povos que então iniciaram a construção da então Comunidade Europeia decidiram que havia duas grandes áreas onde era necessário apostar. Uma tinha a ver com a alimentação, criando a política agrícola comum, e uma outra que tinha a ver com a cooperação entre os povos, designadamente naquilo que tinha a ver com a energia e com o desenvolvimento do aço. E, portanto, foi sobretudo por aqui, desde há 70 ou 80 anos atrás, que a União Europeia começou a desenvolver mecanismos de solidariedade, como ainda há pouco os meus colegas referiam, que muitas vezes depois também tem estes vícios, que é pagar para não se produzir, mas para construir um equilíbrio dentro da União Europeia que satisfaça todos aqueles que aqui têm que conviver e que têm que sobreviver. E, portanto, este é o equilíbrio que a União Europeia conseguiu construir, que não é exatamente a mesma realidade que Moçambique hoje tem. Deixava-vos apenas duas preocupações que são transversais a todos os partidos políticos na Assembleia e que têm a ver com este recurso humano. O facto de as pessoas hoje estarem mais bem preparadas para poderem fazer a agricultura, as pessoas poderem desenvolver a agricultura de modo individual, mas também de modo empresarial, em cooperativas, em organizações de produtores, mas sobretudo a ideia que é transversal de se associarem. Sozinhos dificilmente conseguem ganhar escalas em produção, dificilmente conseguirão ultrapassar aquela agricultura que é rudimentar de subsistência e, portanto, a necessidade da solidariedade, da associação e de ganhar escala para a produção. Por outro lado, relativamente aos recursos naturais, o valor que demos todos há pelo menos 40 anos, num exemplo tão simples como é aquele que constitui hoje o Alqueva, o recurso água. Hoje o Alqueva consegue irrigar cerca de 80 mil hectares de terras no centro-sul do país e dentro de um ano estará seguramente muito próximo dos 120 mil hectares de terra que são irrigados. Isto era uma coisa impensável há 20 ou há 30 anos em Portugal, mas foi um projeto que consistentemente, muitas vezes andando mais devagar, outras vezes andando um bocadinho mais depressa, que está praticamente findado e que está hoje à disposição dos nossos agricultores e à disposição da agricultura. E, portanto, é também um pouco isto que vos posso deixar como mensagem da solidariedade que precisamos nestas áreas que dizem respeito à subsistência dos nossos povos. E queria agradecer a vossa presença, em nome do Sr. Presidente, deixar um abraço afetuoso para todos vós e que os vossos trabalhos possam ser frutuosos e que consigamos juntos, partilhando experiência, continuar a dialogar, porque seguramente as conversas não acabam hoje e há de haver muita oportunidade para nos voltarmos a encontrar. Finalmente, eu tinha pedido ao Dr. Joaquim Ruas para falar também com o assessor da vossa comissão, no sentido de vos fazermos chegar o quadro do nosso plano de atividades, o que é que a Comissão de Agricultura e do Mar foi fazendo ao longo destes 4 anos no Parlamento Português. Como já vos foi dito, muita da nossa atividade não resulta da legislação, resulta mais de fiscalização, resulta muito da ação no terreno, das visitas que fazemos, da realidade que vamos contactando, e portanto esse plano de atividades e o relatório de atividades vai-vos ser entregue, e alguma informação adicional mais da Comissão que vos será remetida através do Dr. Joaquim Ruas para poderem distribuir e usufruir dessa informação. Alguma dúvida que entretanto possa ser suscitada, na medida do possível ela será remetida também aos deputados da Comissão para uma troca de impressões, algum contacto, aquilo que for necessário da vossa parte. Mesmo para concluir, queria ao Sr. Presidente da Comissão fazer aqui a entrega de uma pequena oferenda em nome da Comissão da Agricultura e do Mar do Parlamento Português, para lhe agradecer também esta visita e sinalizar a vossa passagem pelo Parlamento Português no dia de hoje.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Bom.
Mais uma vez, nós também queremos agradecer esta disponibilidade, esta interação, e desejar para os senhores muitos sucessos. Como dissemos, sabemos que vão para um processo eleitoral agora. A nossa expectativa é que tudo corra bem. E para o ano, em janeiro, em fevereiro, quando cá estivermos, encontramos vossos senhores, vossas excelências aqui nesta comissão de novo. Esperemos que isso aconteça. Mas se não, a nossa cooperação tem que continuar, porque as instituições, elas são perenes, devem ser perenes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado também.
Muito obrigado.
Estão então concluídos os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado.